Havendo quórum, vamos arrancar. Estamos a arrancar um bocadinho antes do tempo. Os seus deputados. O Bloco de Esquerda está aqui fora. Não sei se. Pedro, faz aí um favorzinho. Vá lá ali. Só dizer que, como queria votar as atas, se ele sim. Está bem. Estamos a começar antes da hora que está na agenda. Estamos a começar antes da hora que está na agenda e como o Bloco de Esquerda está ali à porta, é melhor avisar para não vá querer obstar alguma votação das atas. Acho que é útil garantirmos. Ok? Sim, entretanto eu pedi para desligar o ar-condicionado, pá, porque eu não sei, porque até eu com a minha massa adiposa sou uma pessoa que... Vamos avançando. Muito bem. Senhores deputados, então começaremos com a terceira parte da nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 30, de 9 de outubro de 2024. Eu colocaria a apreciação... Portanto, perguntando às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma nota sobre a ata número 30, não havendo, colocava à votação com votos contra, abstenções, foi aprovada por unanimidade a ata da nossa reunião número 30. Número 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas. Designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Então, começaríamos pela proposta de lei número 26, naturalmente o Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, baixou à Comissão a 10 de outubro e o relator é a designar pelo Grupo Parlamentar do PS com a nota de que temos que remeter para a 5ª Comissão, a 29 de outubro. E, por isso, compete ao Sr. Deputado Miguel Cabrita indicar, então, o relator. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia. Indicaremos oportunamente. Até ao final do dia de hoje.
Indicará oportunamente. Muito bem. A proposta de lei número 28 aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, que baixou à Comissão a 11 de outubro, e o relator é designar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo que suponho que o senhor deputado...
Infelizmente não posso indicar outro deputado, por isso seria...
Noutras eleições veremos, nesta então será o senhor deputado José Soeiro. Projeto de lei de distribuição, projeto de lei 322 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que atribui aos bombeiros o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido, confere o direito ao subsídio de risco e penosidade e a acumulação de suplementos remuneratórios e antecipa a idade de reforma, que baixou a esta comissão dia 10 de outubro, que será a designar pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado, indica-se a si próprio. Sr. Deputado?
Sim, se não houver nenhum impedimento regimental.
Não, não, Sr. Deputado, não há. E projeto de lei baixa na especialidade... Temos o Projeto de Lei 207 do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido, que baixou à Comissão, neste caso na especialidade, a 9 de outubro. Senhores deputados, uma primeira nota, nós temos que fixar a metodologia da especialidade, ou tratamos deste assunto em comissão ou constituímos grupo de trabalho específico para o efeito. Eu daria em primeira instância a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, já que o projeto de lei é seu, se quanto a estas duas metodologias alternativas se tem alguma posição. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir o favor de repetir, porque eu não percebi.
Não, Sr. Deputado, baixou à especialidade o projeto de lei do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido, e deveríamos fixar a metodologia na especialidade. Ou continuamos a tratar deste assunto em comissão, ou constituímos grupo de trabalho para o efeito. E era sobre isso que tinha suscitado a sua intervenção, já que a iniciativa é do Grupo Parlamentar do PCP.
Se for permitido, eu transmitiria mais tarde a...
Muito bem. Então o que faremos é que em próxima reunião, se não houver objeção dos demais grupos parlamentares, trataríamos da metodologia deste projeto de lei. Já agora, perdoe-me só, Sr. Deputado, se o mais tarde pode ser ainda hoje na reunião da tarde, ou não? Dir-me-á mais tarde, então. Perfeito, ótimo. Projeto de resolução baixa na generalidade, projeto de resolução 383 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento a ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares, que baixou a dia 10. A pergunta que se faz, neste caso, ao Sr. Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é que se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer discutir este projeto de resolução em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, também digo-lhe no final desta reunião, ou antes da reunião da tarde.
Perfeito. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Projeto de resolução... Baixa na especialidade, projeto de resolução 283 da deputada única representante do partido do PAN, pelo aumento da capacidade da oferta pública de creches, que é de 11 de outubro, que inicialmente foi distribuída à Comissão de Educação e Ciência e que foi redistribuída para a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão na especialidade. Este também precisa de metodologia, mas neste caso o PAN não intervém. Não está, mas nós vamos perguntar ao autor da iniciativa e a mesa dirá a opinião do PAN a seu momento. Muito bem, sobre este ponto 2, muito pouco conclusivo hoje, vamos prosseguir para o ponto 3. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 205 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que altera o regime de atualização anual das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. O relator será o deputado, ou é o deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega, e por isso, Sr. Deputado, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Encarregou-me esta Comissão de produzir o relatório sobre o Projeto de Lei 205, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que visa alterar o regime de atualização de pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, designadamente os articulados relativos aos requisitos necessários à atualização das pensões, seja no caso de pensionistas da Segurança Social, seja no caso dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. Conforme a disposição da nota técnica, esta deu entrada na Assembleia da República no dia 10 de julho deste ano, tendo baixado à 10ª Comissão dois dias depois. Nos termos da proposta do proponente, com esta iniciativa pretende-se assegurar que os pensionistas possam auferir da atualização das pensões no ano imediatamente seguinte àquele em que a pensão lhe é atribuída ou devida, no sentido de eliminar o hiato temporal entre a data da atribuição e a data da primeira atualização. Em contraponto com o atual regime, que só permite os efeitos da atualização das pensões que tenham sido iniciadas há mais de um ano e a partir de 1 de janeiro, depois de ultrapassado um ano a que eu chamo de carência. Na fundamentação exposta, os proponentes defendem que a regra é iníqua, invocando um conjunto de circunstâncias que consideram, perante a demora das atualizações, injustas, tais como a inflação, aumento dos juros, aumento geral dos preços de bens essenciais, aumento dos preços da habitação, medicamentos, etc. Relativamente aos requisitos legais, quanto a estes requisitos, a iniciativa é apresentada pelo Partido Bloco de Esquerda nos termos previstos para o mesmo, tanto no regime para os deputados, no que concerne aos deputados, como para os grupos parlamentares, tanto na previsão da Constituição da República Portuguesa como no regime da Assembleia da República, no regimento da Assembleia da República. Tendo em devida conta que o projeto de lei em análise poderá constituir mais uma alteração à Lei 52/2007, 31 de agosto, assim como à Lei 53/2006, de 29 de dezembro, deve, no que concerne ao disposto da Lei Formulário, ser densificado quanto ao objetivo, à publicação e identificação dos diplomas procedentes, entre outras, assim como a indicação do início da vigência. Relativamente ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional, é de relevar que atualmente se encontram pendentes uma iniciativa e uma petição com objetivo semelhante ao do projeto de lei aqui apresentado. Tanto na Constituição da República Portuguesa, como na Lei 4/2007, de 16 de janeiro, a Lei de Bases da Segurança Social, está plasmada a garantia das prestações pecuniárias para, perante a verificação de determinadas circunstâncias, ser garantida e adaptada no sentido de uma maior equidade e justiça social no resultado da sua aplicação, porquanto consideram os proponentes que a situação atual é profundamente imoral e injusta. A título de exemplo e relativamente ao enquadramento jurídico internacional, referem por o exemplo de Espanha e de França, em que os proponentes pretendem demonstrar como a aplicação dos normativos concernentes com a atualização das pensões se basta com o início da eficácia da atualização fixada a 1 de janeiro de cada ano. Relativamente ao enquadramento parlamentar, a nota técnica identifica e faz referência a uma iniciativa e a uma petição com um escopo semelhante ao objeto do projeto de lei vertente designadamente. Assim como também identifica um conjunto alargado de iniciativas legislativas que foram apreciadas na anterior legislativa. Posto isto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei número 205/16, primeiro, altera o regime de atualização anual das pensões de segurança social e da Caixa Geral de Aposentações e que, apesar de termos recebido informação posteriormente à emissão do meu documento, apesar deste facto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o respectivo debate. Gostaria de que ficasse sublinhado que recebi informação adicional posteriormente à emissão do meu documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, pela apresentação do relatório. Eu colocaria o relatório à discussão e à apreciação, perguntando se algum dos grupos parlamentares quer intervir na sequência da apresentação do relatório. Não vislumbrando eu essa vontade, colocaria à votação dos senhores deputados, das senhoras e dos senhores deputados, o relatório apresentado pelo senhor deputado. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do LIVRE. Senhor deputado, parabéns e agradecemos o trabalho realizado. Senhores deputados, outros assuntos. A primeira nota que gostaria de dar era a de que temos dois requerimentos que foram apresentados e que estão na agenda da nossa reunião das 18 horas, um da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outro da iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Perguntava-se, em função da nossa agenda desta manhã, os senhores deputados querem discutir neste momento, porque não houve... À nossa proposta não houve qualquer oposição, ou se ainda assim consideram melhor fazermos o debate durante a nossa reunião da tarde. Colocava à vossa consideração, porque não tive objeções à nota que fizemos distribuir. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, pode repetir, por favor? Era mesmo só isso, é que eu fui interrompida aqui pela minha aula.
Eu diria que a sua intervenção é uma proposta para que passe para a tarde, mas... Não, nós temos dois requerimentos apresentados que estão na nossa agenda da reunião das 18 horas, um do Grupo Parlamentar do PS, outro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós suscitámos que, se não houvesse oposição, ainda podíamos discutir de manhã, ou então ficarão na agenda da tarde. E é sobre isso que pedia a vossa posição, porque não tivemos oposição a que pudesse ser durante a manhã. A senhora deputada tem a palavra para o efeito. Oh.
Era para passar para a tarde.
Bem, pronto, então havendo um grupo parlamentar que o quer fazer, faremos à tarde. Outro assunto que temos, porque penso que temos uma nota, é que o presidente desta comissão, eu próprio na última reunião, peço desculpa aqui, o Jardel na terceira pessoa, mas tentarei não fazê-lo, nós aprovámos por unanimidade na reunião da 10ª Comissão, na ausência do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a audição urgente do Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, sobre as alterações no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho. E entretanto, o Sr. Deputado Miguel Cabrita fez uma intervenção oral, um requerimento oral, em que pedia a apresentação da síntese no conjunto da base da avaliação do impacto dessas medidas. Aquilo que percebi na altura foi a inclusão do requerimento oral dentro do requerimento escrito que tinha sido feito pelo Grupo Parlamentar do PS. Contudo, os serviços alertaram, e é pertinente, que eu não sinalizei e não separei esse pedido, esse requerimento oral, do conjunto do requerimento. E nessa medida, os grupos parlamentares, desde o ponto de forma escrita, já expressaram o seu sentido de voto. O requerimento oral foi aprovado, e isso talvez valha a pena, penso que com os votos favoráveis do PS e do Chega, com a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos contra do PS. O PCP e o Bloco não se pronunciaram. Eu darei a palavra de imediato ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, porque...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu suponho ter lido que seria interpretado como anuência a falta de pronúncia.
O voto a favor. É nesse sentido que interpretámos também o voto do Bloco de Esquerda.
Igualmente.
Muito bem. Mas, todavia, tendo sido assim, pergunto se algum grupo parlamentar ou alguma senhora ou senhor deputado quer intervir sobre este processo. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, sobre este aspecto, tinha referido no e-mail que iria... de ser algumas considerações, apresentar, digamos, uma declaração de voto pelo facto de nós termos votado contra. E votamos contra não só pela matéria e pela introdução do tópico que achamos desnecessário, mas porque tem sido o hábito do Partido Socialista vir constantemente alterar o texto dos requerimentos e muitas vezes o objeto do requerimento. Este não foi nessa linha, a 100%, mas tentou até no passado, e eu quero sinalizar este tópico para que isto não venha a ser uma ação recorrente desta Comissão, em auxílio do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de viabilizar, de vir a ajudar a viabilizar esses requerimentos, até intervindo após o PSD e mesmo o Chega, a Iniciativa Liberal, tem feito esse tipo de alterações. E, portanto, é isso, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sabe que eu tenho uma enorme consideração por si, e então quando falamos de medidas ativas de emprego, é algo que nos toca particularmente pelo percurso que tivemos até aqui. Já como lhe disse, não foi o caso, mas quero sinalizar desde já que esse tem sido um comportamento que eu não tinha percebido no grupo parlamentar do PS até há bem pouco tempo. Essa tentativa de alterar a exposição de motivos do requerimento, até muitas vezes o próprio assunto, para vir a salvar requerimentos que, enfim, dão jeito ao Partido Socialista e que aparentemente podem vir a beliscar a atividade do Governo. E sobre isso, portanto, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, no desenvolvimento da apresentação do requerimento, vai-se lembrando de coisas e vai acrescentando, vai tirando e ponho assim, e olha, até me lembro, e pode ser isto e pode ser aquilo. E, portanto, é por essa metodologia e por vir a ter oportunidade de conhecer o documento que, ou o argumentário que serviu de base a este governo para alterar medidas, se bem que, e como foi intervenção da senhora deputada Clara Sousa Alves, não há unanimidade nessas alterações, porque a senhora ex-ministra do Trabalho refere que foi apenas uma ação de cosmética para mudar nomes, para dizer que fizeram alguma coisa. E, portanto, primeiro era preciso esse entendimento interno dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista sobre as alterações que fizemos nas medidas ativas de emprego. Ainda por cima, tendo em conta uma ex-governante da pasta. Portanto, é preciso não esquecer essa referência. E, portanto, o senhor deputado Miguel Cabrita, o grupo parlamentar do Partido Socialista, terão acesso ao documento que serviu de base, ou não houve documento, reuniões, não é, que tenham sido sustentadas nas evidências técnicas e de parceiros, porque também se trabalha sem produzir relatórios, não é? E, portanto, o senhor deputado Miguel Cabrita podia, em termos metodológicos, esperar pelo senhor secretário de Estado com todas essas informações. E, portanto, no sentido de corrigir uma prática do passado até aqui e de corrigir também a metodologia em causa, nós votamos contra. E, portanto, Sr. Presidente, esta também era um alerta que nós podíamos fazer na reunião de mesa e coordenadores, mas fica já aqui implícito, porque entendemos que esta prática do Partido Socialista não tem facilitado a gestão dos trabalhos. Muito obrigada.
Senhora Deputada, o Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu penso que isto foi uma declaração de voto, não é muito curial comentar declarações de voto, mas eu precisava de intervir neste ponto para repor aqui algumas questões até factuais. Bem, em primeiro lugar, os partidos podem fazer os requerimentos orais que entendem a qualquer momento. Podem mudar os textos dos requerimentos oralmente, podem fazer propostas de alteração oral de textos legislativos, é uma prática comum que responde à flexibilidade natural dos trabalhos. Eu não vou, agradeço em qualquer caso as notas metodológicas e até pedagógicas que foram aqui deixadas. Simplesmente, primeiro, elas não correspondem à factualidade e, em segundo lugar, também não vou fazer nenhum comentário sobre as ajudas a uns partidos, a outros. Há uma coisa que eu queria deixar muito clara: o PS avalia as questões e os requerimentos materialmente, independentemente da sua proveniência e pela sua pertinência. E, portanto, e quer que a Comissão tenha o máximo de informação possível para poder, no decurso dos seus trabalhos, permitir aos diferentes partidos avaliarem políticas, avaliarem os assuntos e estarem a terem aqui uma discussão informada. No caso em concreto, nós não alterámos nada ao teor do requerimento. Fizemos um requerimento para ter aqui o Sr. Secretário de Estado e fizemos um requerimento oral para podermos, nessa audição, termos a informação de base que, admitimos, esteve na base das alterações que foram feitas e da matéria que vamos discutir. E, portanto, com o devido respeito, não teria sentido nenhum chamar aqui o Sr. Secretário de Estado sem termos informação e esperar que ele viesse para pedirmos depois informação sobre o tema que estávamos a discutir. É o mundo ao contrário. É absurdo, peço desculpa de dizer assim, mas é uma coisa que seria absurdo que nós tivéssemos procedido desse modo. E, portanto, solicitámos a presença do Sr. Secretário de Estado e pedimos elementos que pudessem fundamentar aquilo que esteve na origem daquilo que nós conhecemos, que são as portarias. E já agora, para dar outro exemplo, o mesmo com a questão da chamada do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia, já que é um assunto que vamos discutir à tarde. Portanto, não estou a retomar nem a discussão do anterior requerimento, nem a antecipar aquela que vamos ter à tarde. Quando a questão se colocou na Comissão, uma coisa que nós notámos foi, estamos a discutir se vamos ou não chamar o Sr. Provedor por notícias sobre um plano de reestruturação quando não conhecemos o plano. Pois bem, agora conhecemos, analisámos e achamos que é importante ouvir o Sr. Provedor. Não há aqui nenhuma alteração de requerimentos, nem ir uns partidos a ajudar os outros. Há muita confusão. Eu gostava só que ficasse em ata, que é importante esclarecer. Sim. Isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando nota e registando naturalmente em ata as notas que foram dadas, vamos então prosseguir. Dizendo eu tenho mais três assuntos de outros assuntos, mas como temos os dois requerimentos para trabalhar durante a tarde, para além da proposta de lei, o que eu proponho é que a Comissão agora possa ir alimentar-se antes do plenário e depois tratamos dos outros assuntos na próxima reunião. Muito bem. Encerramos a reunião por aqui. Até logo. depois do plenário. Eu, quando eu propunha depois do plenário, só uma nota, senhores deputados. Eu não sei como é que vai correr o plenário hoje, eu não sei se ele é até às 6. Se ele acabar ligeiramente mais tarde, poupávamos algum tempo se nos dirigíssemos logo para a sala 2. Está bem? Sala 2.